Bebeu água?
Não.
Tá com sede?
Não.
Olha, 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 olha.
Fevereiro de 2022, estão voltando as aulas, a gente conversa esperando o carnaval para o ano começar de verdade, mas tem um intervalinho para bater um papo depois da aula. Finalmente voltamos, meu caro amigo Ramon Bertazzi.
E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente aqui de volta? Muito feliz por estar de volta aqui, depois de um descanso, né?
É, depois de um atrapalho, né?
É...
Depois uma bagunça, porque final de ano é uma tensão absurda e também por conta disso a gente vai ter novidades para esse ano, né?
Sim, mas daqui a pouco...
Isso, as novidades vocês descobrem devagarzinho. Então hoje a gente troca uma ideia, a gente vai dar só um dizer que existe um antipasto aí para nós e a partir da próxima segunda-feira vocês já vão ver do que se trata, porque vão aparecer coisas novas, nós reformulamos muita coisa. E bom, é isso aí. Eu não vou dar spoiler, não. Fiquem com a gente que vocês vão descobrir. Ramon, me diz uma coisa, um assunto bom pra gente conversar aqui. Neste momento em que a gente tá gravando, o céu tá cinza, chato, não para de chover. Um dia desses a chuva caiu na horizontal aqui onde eu moro, eu nunca vi isso na minha vida. Então a chuva corria da direita pra esquerda, entrou água pelas minhas janelas e tudo mais. Aí a gente viu lá a Bahia debaixo d'água, Minas Gerais debaixo d'água, um dilúvio acontecendo. A gente não teve verão, né? Em janeiro, dezembro a gente tava com cara de inverno. Aí de repente um sol de rachar e tudo seco, um monte de lugar falta água. E aí o pessoal tem a crise hídrica do Sudeste, que é sempre um fantasma nos assustando. Ao mesmo tempo, a água do planeta tá acabando, mas você vê inundação em tudo que é lugar. Me explica aí, cara, qual é que é? A água vai toda pra um lugar só, isso? Vai virar, tipo, pântano em alguns lugares e deserto em outros? Qual que é a treta?
É, assim, ó, realmente é muito complexo saber se vai ter água nos municípios, mas nas prateleiras com certeza tem, viu?
Ah, sim, Bonafonte, Cristal, né? Se você for nos atacadão da vida, tá cheio de água engarrafada.
Exatamente, e assim, isso é extremamente alarmante, né? Um bem extremamente precioso, você não consegue pensar em nada sem água. E quando eu falo nada, não é só a nossa vida cotidiana. Pensa na agricultura sem água, na agropecuária, na indústria, né?
É da refrigeração de um reator, passando pela calça jeans que você usa e a alface que você vai comer no almoço.
Isso, exatamente, exatamente. Então, a gente precisa, né? Se fala muito, há muito tempo sobre isso, sobre cuidar desse bem precioso e que está correndo cada vez maiores riscos, né? Então, por exemplo, vamos começar falando sobre, sei lá, diminuição, né? Vai virar seca, e aí vai virar deserto, como é que funciona? Mas tá chovendo muito, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre o negócio. Tá chovendo muito, mas vai olhar os reservatórios. Será que eles encheram tanto? Porque devido a alguns fenômenos, como, por exemplo, ilha de calor, tudo, a tendência das grandes pancadas de chuvas é ocorrer mais nos grandes centros urbanos e menos nas áreas de mananciais. Olha só que pira.
Então, ou seja, chove no concreto que não ajuda nada, só dá enchente e mata.
Isso.
E onde você tem represa, onde você tem a árvore, onde você tem o leito de rio, continua seco.
Isso. Assim, ó, hoje, por exemplo, como a chuva ela estava numa área muito grande, provavelmente choveu também nas áreas de mananciais, mas nem sempre isso acontece, ainda mais quando são aquelas pancadas mais rápidas, né?
Só contextualizando, nós estamos no estado de São Paulo, hoje é dia 30 de janeiro. É o momento em que a gente está tendo o começo dessa conversa aqui, certo?
A pessoa está lembrando do 30 de janeiro e fala, aquele dia lá que choveu um dia inteiro, né, sem parar. Ah,
não, essa última semana de janeiro foi tensa. Eu tenho amigos, colegas de trabalho ilhado que perdeu o carro na enchente, o negócio foi tenso aqui. E eu moro na região do Alto Tietê, né? Então o que mais tem aqui é enchente. O pessoal diz que se o seu time perder, você chorar muito, vai ter enchente na cidade. Aqui o bagulho foi feio, cara.
Mas quando a gente fala da quantidade de água disponível, existem várias variáveis envolvidas. E a gente tem várias regiões, né? E biomas no Brasil. Então seria legal a gente separar um pouco de cada um deles. Então, fala sobre centro urbano, a gente tem que falar sobre as áreas de mananciais e analisar como que está o volume de chuva nessas áreas de mananciais. E como a gente está preservando esses mananciais, né? Que é extremamente importante.
Preservando significa o quê? Porque eu esqueci o que significa essa palavra nos últimos anos.
Então, é preservando tanto no aspecto de floresta, uhum. né? Como também no aspecto de poluição desses mananciais. Então, por exemplo, a gente, todo mundo sabe que uma dos lugares que a cidade de São Paulo retira boa parte da água, principalmente a Zona Sul, é a Represa Billings.
Uhum.
Mas se você for dar um passeio nas regiões da onde a gente retira água, você vai ver que tá cheio de cocô, né? Então a gente tem um sistema de tratamento, São Paulo tem um sistema de tratamento muito bom, tá, gente? Calma, não tô criticando a água que sai da torneira, mas olha só que interessante. Então, a pessoa que não retira a água da torneira, né, por um serviço privado, e fosse buscar direto a água no manancial, ela está contaminada.
É.
Entendeu?
É. E com um agravante também, né? Porque a água chega suja, né? Quando você pensa na cidade de São Paulo, a água já chega suja. Porque você tem a região metropolitana que até pouco tempo atrás, inclusive, despejava esgoto in natura, né? Sem tratamento, sem nada. Tem melhorado, mas o negócio é bastante complicado. Aí você tem, realmente, o trabalho da Sabesp é referência mundial. Só que você tem... é aquilo, né? A necessidade faz o homem. O trabalho só é referência mundial porque o trampo deles é pesadíssimo, porque a água Sim. já está absolutamente estragada. Não nos esqueçamos também, porque eu conheci uma galera que ficava nessa de que a água da Sabesp é muito boa. Então você pega o teu copão de requeijão aproveitado, vira lá a água da torneira e mete no gogó. É, não se esqueça de que tem muito cloro nessa água, justamente porque ela tem que ser descontaminada, de que você depende também dos encanamentos, não só as manilhas da Sabesp, como o encanamento da sua casa, do seu prédio. Você mora naquela casa construída em 1952, aqueles canos metálicos que estão soltando pedaço, né? Vai saber o que tem na caixa d'água do seu prédio. Então não custa você ter aquele filtrinho de barro, de vó, que é show de bola.
Lembra a caixa d'água de uma rede fast food que a galera tava se banhando nela?
Ah, é! Mano, já pensou? É o piscinão de Ramos, né? A água
Eu tenho algumas ressalvas com relação à empresa em si, Sabesp, do ponto de vista social, mas é inegável a qualidade do sistema de tratamento de água. Isso não tem o que falar. Então, mas, por exemplo, a gente sai um pouco de São Paulo, né? A gente começa a ler um pouco sobre algumas pesquisas. Tem um site de referência, usado muito pelo WWF, chamado Map Biomas, né? Mapa Biomas. Depois eu passo um pouco desse material aí para quem está ouvindo a gente. E eles fizeram uma pesquisa para analisar o volume de água no país inteiro, né? Então, não só na cidade de São Paulo, mas no país inteiro. E eles chegaram à conclusão, uma diminuição de 15%, Felipe, na quantidade de água doce no Brasil. Desde, acho que, 1990.
Não, é ontem.
Né? Exato. E você fala assim, caramba, tá, tudo bem, 15%, mas quanto representa 15%? Primeiro que é um volume, é uma porcentagem alta, né? Já começa por aí.
É, 15% já seria muito relevante em qualquer cenário. Se você levar em consideração que a bacia amazônica tem quase metade da água do planeta, né?
Exato. E esses 15%... são mais ou menos 3,1 milhões de hectares de superfície de água. A quantidade total do que o Brasil tem de água, então você pegar só a superfície de água, equivale em área a 4 vezes o estado do Acre. Então, se pegar toda a água doce em superfície, não em volume, dá 4 vezes o estado do Acre. Então, 25% de toda a nossa água seria o equivalente a um estado do Acre em superfície de água. 15% é um pouco... mais da metade. Então é meio estado do Acre de água em superfície. Entre esses biomas, os que estão mais perdendo água, né? Isso é uma coisa interessante. Falar é o centro urbano. Não. É a Amazônia e o Pantanal. A Caatinga, o Cerrado também estão sofrendo muito. Mas...
O Cerrado tá caatingando, né?
É, exato. Mas exatamente por nessas regiões Pantanal e Amazonas ter muita água, que choca essa perda em volume maior exatamente nesses lugares.
É um bagulho louco também, porque quando eu finalmente entendi o conceito de rio voador, a minha cabeça explodiu, porque justamente esse bolsão úmido que a gente tem de floresta, a chuva que é transportada é equivalente a você ter literalmente um rio no céu. Quando você diminui essa área florestada, o que acontece é que você diminui esse bolsão, diminui a circulação de água. Você tem a Amazônia e Pantanal mantendo e retendo água só para eles, e a gente está virando um desertão, né? Porque cada vez menos vai chover aqui. Agora só me diz uma coisa. Eu entendo perfeitamente as secas, a nossa falta de água. Mas e de repente esse mundaréu de água que cai de uma vez? Ela tem outra origem, aí ela tem mais a ver com a mudança climática, certo?
A água, a gente tem que lembrar que ela é o nosso principal insumo, já tinha falado, né? E entre as diminuições no volume de água no Brasil, a gente tem como um dos principais fatores, número um, é desmatamento. E por quê? Porque já disse o que você acabou de falar. O desmatamento diminui a evapotranspiração, né? O nome... Eu lembro quando eu tinha aula de português, que às vezes o professor de português falava assim, ó, palavratão, ela vende, aí ele divide a palavra no meio, né? Isso, tchananã, né? O português faz muito isso.
Prefixo tal, sufixo radicais e tal.
Exatamente. Então, e esse é fácil, né? Isso pelo menos é fácil de entender. Evapotranspiração. Então, é a mistura da evaporação com a transpiração. Evaporação do quê? Quando chove, você tem acúmulo de água no solo, tá? Parte da água, óbvio, ela penetra no solo, mas fica um pouco de água na superfície. Fica um pouco de água na superfície, no orvalho, na umidade do ar, tá? Então, isso... E aí, conforme vai passando o dia, essa água, ela evapora. Lembrando que evaporação é diferente de ebulição, Felipe. Você sabe qual é a diferença?
Não lembro.
Ebulição é, tipo, pra você fazer virar gás, tem que atingir 100 graus Celsius.
Certo.
A evaporação é um processo natural, que acontece em qualquer temperatura.
Então tá errado eu falar que quando eu coloquei a roupa no varal, ela evaporou.
Não, então...
Tá certo. Então a água na panela é que não evapora.
Isso.
Ela entra em ebulição.
Ela entra em ebulição, entendeu? Tá. E aí o que que acontece? Fora isso, então esse orvalho, essa umidade toda que vai subindo, e aí sobe no céu, cria nuvens de chuva que vão se movendo e fazem chover em outras regiões, como aqui no nosso sudeste. Você tem também a transpiração das plantas. Hoje, eu particularmente, pelo que eu li, né, talvez se alguém aí que já leu tiver algum dado novo, seria legal até compartilhar com a gente. Mas até onde eu li, ainda não se sabe o quanto vem da transpiração e quanto vem da evaporação. Ah, então se vem pouco da transpiração, então a planta não é tão importante assim. Burrice, porque é exatamente o aglomerado de plantas que aumenta a umidade.
Então, ela segura, né, justamente. Aliás, ó, para todo mundo que já deu uma volta, que fosse num parque, num dia quente, você num local seco, você tem uma sensação de calor diferente da sensação que você teria perto de árvores. Porque você se sente literalmente dentro da panela, parece que você está numa sauna, porque aquela água no ar vai esquentando e você se sente cozido, vai aumentando aquela sensação da pele molhada, aquecida e tal. Então você fica com aquele bolsão, né? Aquela bolha úmida em volta de você, justamente porque as árvores retêm umidade.
É muito louco. Quando você está... você já notou que quando você tá numa região muito úmida, você transpira muito mais?
Muito mais.
Aí você fala, caraca, mas por que eu tô transpirando mais se já tá molhado ao redor?
Isso eu sei que eu gosto de cozinhar, é osmose. quando você vai dessalgar um bacalhau e tal, aí você entende o processo de osmose.
Boa. E aí o que que acontece, né? Então desmatamento, você fala, tá, mas desmatamento tem o que a ver com isso? É exatamente aquilo que você falou. A evapotranspiração, ela depende...
Vamos lá, se por um lado é fácil de entender, por outro lado é um trava-língua, né?
Cara, eu sempre falo evotranspiração.
É porque você pensa muito em Pokémon.
Boa. A evapotranspiração, ela depende, aí você já vai matar. Temperatura do ar, então ó, já vem um alerta. Opa, será que a temperatura do planeta tá mudando pra mudar essa... Né? A evapotranspiração. A umidade do ar, só que peraí, a umidade do ar depende também da quantidade de floresta que eu tenho. Uhum. Velocidade do vento, mas a velocidade do vento também está relacionado com a vegetação.
A vegetação, né? E a temperatura, né?
Isso,
as mais quentes do mar e o ar mais quente e tal.
Então é isso. Você já matou. O que você tem a dizer, então? O que está destruindo os nossos queridos rios voadores?
É a nossa emissão de carbono e a falta de capacidade que as florestas têm de filtrar tudo isso, mais a gente passando o trator em tudo.
E isso é engraçado, porque, de novo, voltando a água, o principal insumo, por exemplo, do agronegócio. Nós estamos destruindo a floresta, que é exatamente uma das responsáveis pelo grande volume de chuva que algumas regiões têm.
É atirar no próprio pé, né?
É atirar no próprio pé. É o famoso, e aliás, aí você vai falar melhor que eu, você acha que o Brasil tem muitas políticas de curto prazo?
Todas são de curto prazo. Não, mas a gente tá pensando no curto prazo já tem uns 500 anos, né?
Boa!
E qual que é a bosta? Porque é sempre bom a gente fazer essa divisão, né? O agronegócio, se por um lado existe aquele lobby de o agro é pop, agro é tudo, que é, né? Tá na cara que você tá tentando comprar minha amizade, né? Aquele pai ausente que me dá presente caro, né? Por outro lado, existe um agronegócio sério, né? Existe um agronegócio que tá, assim, pensando... Não nos entendam mal, vocês estão ouvindo? Tá pensando em si próprio, na sua subsistência e nos seus lucros no longo prazo, e tá pensando na sustentabilidade dos seus próprios terrenos para garantir a produção e garantir. Isso não é uma coisa ruim. Pode não ser a atitude mais nobre do mundo, mas não é uma coisa ruim. Agora, o grande problema que a gente tem é que o mesmo poder público, os mesmos órgãos regulamentadores, fiscalizadores, né, quem deveria estar observando para o bom desempenho das práticas ambientais e de produção no Brasil, está dando espaço para grilagem, né? Para garimpo ilegal, para tráfico de madeira e assim por diante. Então, quando você vê um Ricardo Salles lá, que vai impedir a galera de prender um madeireiro que está traficando madeira, você não está preocupado com o meio ambiente e você também não está preocupado com o agronegócio. Então, embora muita gente ache que, porque está cedendo ao lobby do agronegócio, está cedendo ao lobby errado, ou ao lado errado do agronegócio, ou do lobby do lado errado do agronegócio, como preferirem, né? Porque o Brasil é um país que hoje depende da agricultura e depende da pecuária e não tem o que fazer. Se a gente abrir mão, já era, acabou o país, quebrou, a gente não tem absolutamente mais nada. Porque a gente se desindustrializou e o nosso polo tecnológico está bastante atrasado. Sendo que nós dependemos disso, esse aqui vai ter que ser o nosso combustível para a gente gerar coisas melhores. Só que você não consegue sustentar a prática que a gente tem no longo prazo. A gente vai destruir o que tem para virar pasto, para ficar tentando minerar em reserva ambiental, em parque nacional, em reserva indígena. Reserva indígena, exatamente, você tem um impacto gigantesco e você não vai construir absolutamente nada a esse respeito. Aí a gente entra naquela. O que seria, portanto, uma política de longo prazo? É você proteger essas áreas para justamente a gente garantir que o clima esteja estável no Brasil, e quando você tem um clima estável no Brasil, você ajuda a manter o clima estável na América do Sul e, por consequência, na África, e por aí vai, né? É reação em cadeia, porque a Amazônia é importantíssima para uma bela fatia do planeta. Agora, mais importante do que isso, você garante que a gente continue plantando bem, porque a gente vai ter chuva. Você garante, inclusive, que a gente tenha área agricultável para que, com um investimento em tecnologia, a gente consiga produzir cada vez mais, em cada vez menos espaço, com cada vez menos água, né? Então, não tem por que a gente esperar que esteja tragédia, que a gente esteja no Mad Max, né? Então, aquilo que a gente falou, né? Uma mistura de deserto com pântano. Então tem a tribo do pântano e a tribo do deserto, e a galera do deserto vai invadir o povo do pântano para roubar água, e no deserto eles têm muitas armas, porque eles tiveram que desenvolver muitas armas. Não precisa chegar nessa distopia para a gente precisar de mais tecnologia, né? Você pode só usufruir melhor dos recursos que você já tem.
Perfeito, Felipe. E assim, você estava falando, né, de políticas públicas a longo prazo. A pressão de... E de novo, quando a gente fala o agro, a gente já não está falando de todo o agronegócio. A gente está falando de uma parcela que está extremamente mais preocupada com a aquisição de terra, principalmente de forma ilegal, do que de qualquer outra coisa.
Que é, vamos dar o nome certo, grilagem, é crime.
Isso, é crime, exatamente.
Não pode nem chamar esses caras de agronegócio, porque eles são criminosos. Você não pode dizer que o assalto é uma forma de produção de riqueza, é uma atividade profissional. O assaltante é assaltante, ele não saiu para trabalhar.
É ilícito, acabou. Felipe, e assim, lembra quando teve a reformulada do Código Florestal?
Sim.
Nossa, eu lembro que foi uma época para mim muito triste, viu?
Porque... na verdade, toda vez que a gente começa a mexer nos nossos códigos florestais e a gente fala de proteção do patrimônio ambiental, você tem inúmeras frustrações e depois umas enxugações de gelo, né?
Então,
a galera larga pra lá umas coisas que deveriam ser fundamentais e depois ficam insistindo de que a Amazônia é nossa e não sei o que, só que não sobrou nada pra você preservar. A gente fica dono de 100% de nada.
É, eu disse isso porque, assim, por exemplo, um dos outros problemas que causam a diminuição da água é a ocupação dos leitos dos rios. E eu lembro que o Código Florestal alterou isso, né, de diminuir um pouco essa distância mínima entre aquilo que se desmata e o leito do rio. Sem contar que, assim, que é um dos grandes problemas do Brasil. O Brasil é um país muito grande e para fiscalizar, né, tudo isso é complexo. Se pelo menos nosso governo colocasse mais razão nas imagens por satélite, né, o LASA, por exemplo, da UFRJ, que tem imagens incríveis, mas não, o LASA da UFRJ mostra um dado, o Mourão fala que é a pedra que está quente. Né, não é queimada.
Você tem o INPE, a demissão do Ricardo Galvão do INPE, né?
Isso, exatamente.
O momento de negação da ciência e da autoridade do cientista estão cobrando o preço já, né? Você sabe, Ramon, que esse é um assunto até mais interessante, né? Porque você fala, é difícil de fiscalizar. Mas, cara, ninguém em sã consciência, seja você uma pessoa muito pobre, que tá só buscando um abrigo e por isso foi parar numa palafita, seja você um empresário, por mais safado que você seja, que quer construir em uma área ilegal ou com uma documentação meio fraudulenta, na beira de rio não é interessante para ninguém. E você pode dizer o que você quiser, mas área o Brasil tem.
Não.
O bagulho é grande. O que acontece é que você não tem um planejamento urbano, você não tem um planejamento de crescimento. Eu não sei se eu estou me desviando muito do assunto, se você achar, você me corta. Brasília foi literalmente construída no meio do nada, e esse era o plano, né? Então, no meio do nada, aplainar tudo e construir a cidade do futuro. Tem favela. Eu te pergunto, que desgraça de planejamento urbano para o futuro é esse que você consegue ter nas periferias um povoamento descontrolado? É justamente porque você pensou no longo prazo, você pensou num futuro 5 anos para frente. Você não precisa empilhar todo mundo na faixa litorânea, que é o que a gente faz aqui. As exceções da faixa litorânea são o Planalto Paulista, por exemplo. A cidade de São Paulo aqui completamente cheia, ela continua cheia até onde dá, até chegar no litoral. Então, de Santos até Osasco, né, até Sorocaba, você tem aquela mancha cinza, né? Tudo empilhado de todo jeito. A gente precisa dar um jeito, sabe a corrida pro oeste lá dos Estados Unidos? Claro. Tirando a parte do garimpo e de matar índio, né? Mas a ideia de você construir um país dissipando o seu desenvolvimento. Então você ter polos espalhados. Porque senão a gente depende exclusivamente disso, né? Então eu quero morar, eu preciso construir residências, eu preciso colocar um polo industrial. Então onde é que as pessoas vão morar? Ah, elas não vão morar no meio do mato. Então constrói em São Paulo, mas São Paulo não tem mais espaço. Então constrói em manancial. Então constrói em área de proteção ambiental. Então derruba a caverna, que agora o STF derrubou a medida, né? Então destrói a caverna para construir um empreendimento. Aí fala, a gente precisa construir um polo industrial, um polo tecnológico. Onde é que põe? Eu não vou colocar no meio do mato porque não tem gente para trabalhar. Então tem que pôr onde as pessoas moram. E onde as pessoas moram? Onde não tem mais espaço ou, de novo, em área de manancial, área de proteção ambiental. Não, pô. Dissipa isso.
E aí, eu posso só, aproveitando, vai, eu não acho que você desviou do assunto não, mas já aproveitando também vou dar, se desviou, desviarei também. Essa decisão do STF de tirar o decreto mostra a importância do STF.
Ah, sem dúvida.
Muita gente fica assim, a gente sabe de alguns problemas que tem, óbvio, mas é inegável a importância, ponto, acabou.
O poder não pode ser concentrado, né?
Exatamente.
Senão você fica à mercê de um entendimento equivocado. Você precisa de instâncias que se neutralizem mutuamente, ou o termo técnico que a galera usa, os freios e contrapesos, né?
Sim.
Então fala, não, negócio, para aí, volta aqui, tá fazendo bosta, é por aí.
É bem isso. E assim, aí você fala assim, tá, mas diminuiu 15%, né? Quando a gente fala que diminuiu 15%, a gente tá falando de uma média, né? Mas como eu falei, as regiões mais atingidas eram o Pantanal, Amazonas, e entre os rios, o que mais sofreu é o Rio Negro. Perdeu 27% do seu volume. Cara,
até o Encontro das Águas, que era um dos cartões postais lá da Amazônia, já tá impactado, né? Já não é mais a mesma coisa.
Sim, e é muito interessante, cara, quando eu falo de você tentar visualizar o tamanho desse impacto. Gente, 27% é você imaginar a coisa que você está analisando, no caso, então, o Rio Negro, que é gigantesco, dividir em quatro partes e falar que uma desapareceu.
É,
é muito forte,
é,
né?
É uma da sua meia mussarela, meia calabresa, você tem sossegado uma de mussarela, uma de calabresa que simplesmente não foram entregues.
Isso, exatamente. Perfeito. E outra coisa, né, com relação à diminuição, às vezes você tem diminuição que a gente fala do micro também, né, não só causado pelas mudanças climáticas. Quando teve a transposição do Rio São Francisco, e de novo, ó, aqui eu não tô pra julgar a obra no quesito criticando 100%. Eu tô dizendo que políticas públicas têm que ser muito analisadas, porque elas causam impacto. Então, mesmo as que causam benefícios, elas também causam impacto. E eu lembro que na época que estava se discutindo sobre a transposição do Rio São Francisco, que um dos problemas do impacto é o volume de água, ele é fixado, né? Que nem o economista gosta de falar de dinheiro. É uma coisa só. Então, se você pega a parte disso e leva para outro lugar, então aonde ir esse restante vai menos, o volume vai diminuir.
Não existe afluxo de água grátis.
É, exatamente. Então hoje a gente já tem um impacto muito grande, sabe aonde? Onde desemboca o Rio São Francisco, né? Que ele vai até o mar, se não me engano, em Alagoas, posso estar errado, você me corrija se estiver errado.
Ah, não é comigo, não.
Tá.
As hidrovias não eram minha matéria mais forte.
Nossa, mas também não é muito a minha, mas se eu não me engano é. E o volume nessa região caiu de 2.200 metros cúbicos por segundo. E, gente, 2.200 metros cúbicos por segundo é um volume muito alto. É muita água, né? Um metro cúbico, tá? Só pra vocês terem uma noção, tem 1.000 litros de água, beleza? Então, se...
Uma caixa d'água de casa pequena.
É, exatamente. Exatamente. Então agora você vira e fala assim, tá, então são 2.200 metros cúbicos, você tá falando de 2.200.000 litros de água por segundo passando. É, essa vazão caiu para 700. Nossa. 2.200 para 700, ou seja, caiu mais da metade.
Ele tá morrendo.
Então, e aí a gente tá falando de onde desemboca. Só que o desembocar, né, no mar, no encontro entre o mar e o rio, o que acontece se a vazão do rio diminui? O mar avança pra dentro do leito. Então as comunidades ribeirinhas estão reclamando que a água tá ficando salgada. E nas épocas de maré baixa tá ficando salobra, né? Pra quem não sabe, salobra é quando
é soro caseiro.
É isso, ainda não é considerada salgada, mas não é legal também.
Pra tudo isso é ruim, porque se você depende de pesca, já era a vida marinha, porque o peixe de água doce não vai viver na salgada e vice-versa. A não ser as espécies absurdamente existentes, mas essa exceção e normalmente vira praga, né? Que é essa introdução de tilápia, por exemplo. Toda a represa tá cheia de tilápia, porque a galera taca tilápia lá, a tilápia se reproduz, aquilo é igual pombo, né? É um pombo da água. Só que de repente só tem tilápia, não tem mais absolutamente nenhuma vida aquática. Se você gosta de comer tilápia, tá tudo certo, mas o ecossistema não necessariamente fica equilibrado. E não se engane, viu? São Peter é tilápia, só que é uma tilápia que estão te cobrando R$30 a mais. Porque é o peixe de São Pedro, é a tilápia do Egito lá, então em teoria, ou era o peixe que o Simão lá da Bíblia, o São Pedro, pescava, e se você dá o nome em inglês, você justifica também cobrar 20% a mais. Só que o problema é, a galera usa água para tomar banho, para lavar roupa, né? Imagina você lavando seu couro com água salgada.
Mas é isso mesmo, Felipe. E outra, aí a gente tava falando até agora de um dos problemas. Então, um dos problemas é a diminuição do volume, ok. Mas não é o único problema que a água sofre. Então, por exemplo, se a gente em comunidades pequenas, tem o problema do esgoto. Né? Da água contaminada. Então, vamos agora, tá. colocado o problema da importância de um plano diretor, né, em qualquer tipo de município, de políticas públicas a longo prazo para a preservação da vegetação, né, das florestas, beleza. A gente vai agora para um segundo ponto que é, tá, mas a gente só tem que tomar cuidado para o nível da água não cair? Não, não adianta você ter um volume estrondoso de água e essa água está totalmente contaminada.
É melhor não ter essa água, né?
É, então, por exemplo, desde que eu sou criança, não sei se você já chegou a ouvir falar disso, quantas vezes você ouviu a falar sobre despoluição do Rio Tietê?
Ah, eu acho que eu tenho isso tatuado nas costas em algum lugar.
Boa. Bem, então a gente está falando sobre poluição. Existem vários tipos de poluição. Para quem principalmente é da área de alimentação, que tem que saber um pouco sobre lei de vigilância sanitária, a Fernanda estava falando um pouco sobre isso, minha esposa. Você tem a poluição física, né, que é os detritos, né, por exemplo, plástico e assim por diante. Você tem a poluição biológica, que você está falando já de bactérias, está falando de seres vivos que podem prejudicar a saúde do ser humano. E você tem as poluições químicas, né? Você está falando de, sim, de resíduos de indústria, resíduo do garimpo, resíduo do agronegócio, que você está falando.
Detergentes de todo tipo, né? Então, boa parte do que a gente tem nessa água são detergentes de toda a espécie. Vai desde o seu detergente de pia até o detergente industrial, porque detergente não é um produto de limpeza, né? Detergente é um produto químico, e isso destrói completamente o ecossistema, né?
Perfeito, exatamente. E aí, por exemplo, eu tava vendo uma reportagem do G1, porque eu fico pensando, né? A gente fala muito, como a gente mora em São Paulo, a realidade de São Paulo é totalmente diferente. Mas mesmo assim, a população não entende direito sobre esse negócio, o que é o esgoto. Tenho a impressão muito errada. Outro dia eu cheguei pro meu irmão, por exemplo, e falei assim: pra onde você acha que vai a água da sua descarga? Aí ele falou: vai pro rio. Eu falei: não, vai pro sistema de tratamento de esgoto da Sabesp. Ponto. Porque você tem sistema de tratamento de esgoto. Uhum. Agora, se você vai pra uma comunidade, sei lá, no Jaçanã, né? Lá, eles ou cavam uma fossa, né? Uhum. Ou eles simplesmente, se estiverem do lado de um córrego, alguma coisa.
Cara, não precisa ir tão longe, não. Na cidade de São Paulo, você começa a sair da região de centro expandido, você já tem alguns bairros que não... Se você olhar a sua conta de água aí, independente de onde você mora, você vai ver que você paga pelo mesmo volume de água duas vezes. Isso. Você paga pelo volume de água que você consumiu, então a água tratada que você usou, e depois você paga dobrado para tratar o mesmo volume de água. Em alguns bairros, se você olhar na conta de água, não tem essa segunda tarifação, porque a água não volta. Então a água vai para casa da pessoa tratada e depois ela escoa, sabe lá Deus para onde.
Então,
em algum lugar tem uma fossa subterrânea, isso pode ir para um lençol freático, a gente nunca vai saber para onde vai. E você tá ligado que tudo vai para privada ou pro ralo, né?
Sim, exatamente. E quando não vai para fossa, e agora é a maioria dos casos, vai pro rio, né? Pro córrego, pro rio. E tanto isso é importante que, por exemplo, às vezes eu tô fazendo alguma limpeza com a minha esposa, e eu faço questão de quando tô limpando alguma coisa assim, de se a água tá muito... muito contaminada, eu faço questão de jogar no ralo ao invés de jogar pra rua. Entendeu? E eu falo pra ela, eu falo assim, eu não gosto de jogar as coisas na rua porque a água tem que voltar pro sistema de tratamento. Uhum. Né? Mas enfim, e aí o dado da reportagem, mano, isso pra mim assusta muito. 47% da população do Brasil, não tem acesso a esgoto.
Isso você falando de Brasil, né? A maior causa mortes de criança no mundo hoje ainda é falta de acesso à água limpa.
Sim, aí é 16% dos brasileiros não tem acesso à água tratada, o que é um absurdo num país que...
Cheio d'água!
É, exatamente.
Basicamente, é um cheio d'água. Não faz nem sentido. Inclusive, é uma coisa que eu falo faz tempo, né? Quando a galera falou lá em 2012, a galera começou a falar, vai faltar água. Aí você pensa, como pode uma cidade com dois rios que cheiram ovo podre com satanás ter falta d'água, né?
Satanás, né?
Eu ouvi uma vez, eu não lembro quem falou, mas a frase foi muito boa. Ele falou, tirando peixe, o ser humano é o único animal que caga no rio, né?
Pode crer. Tanto
metaforicamente quanto literalmente o que você pode imaginar o que está fazendo. Porque a gente destruiu. Olha o volume de água que é o Rio Pinheiros. Esquece o Tietê, porque o Tietê ele é assim, é assustador por causa do tamanho, né? Ele é muito comprido. Mas se você já andou ali pela Zona Oeste, olha o tamanho daquele Rio Pinheiros. Como ele é largo, né? Como ele é volumoso. Só com aquilo ali você abastecia boa parte da cidade.
E fedido, hein? Porque diferente do Rio Tietê, que tem uma vazão, né? Então a água vai passando com uma velocidade considerável. O Tietê, a água, ela fica meio paradona, né?
O Pinheiros.
Então...
O Pinheiros tem aquele cheirão de podre, né?
De Satanás.
Aquele cheiro de... pode crer, de cloaca do inferno. E quando, tá calor, que sobe aquela espuma?
Nossa, verdade.
Assustador. Você já assistiu aquele filme A Coisa?
Já, ixi, nossa, você desenterrou, hein? Quem é mais jovem tá ouvindo a gente.
Desculpa, prossegue. Você tira isso na edição.
Não tiro, não. E assim, mas eu desconheço esse dado de que metade do Brasil não tem acesso a esgoto. Então, mas de novo, o Brasil é um país muito grande, muito desigual. Enquanto na região sudeste 80% tem acesso a esgoto, na região norte, 13% apenas tem, né? Então...
Tá pensando nas grandes cidades, né?
Exatamente.
Sem contar que você tem muita população ribeirinha, que mora em Palafita, né? Tem muita comunidade que mora ainda em vilarejo, né? Povoados. Essa galera não tem acesso à tecnologia da mais básica, né?
Perfeito, exato. Então o Brasil gera por dia 9 mil toneladas de esgoto. Só que lembra que 47% não tem acesso a esgoto. Ou seja, por dia, um pouco mais de 4 mil toneladas são descartadas nos rios, córregos, seja lá onde for, por dia. Isso equivale a imagina, sabe piscina olímpica? São 5.650 piscinas olímpicas por dia.
Mano, quantas? 5 mil?
5.650 piscinas.
Nossa!
É muito cocô.
É muito cocô. Agora eu quero ver aquele cara falar lá, os caras é grande, mas nós é ruim. Eu quero ver você nadando na piscina dessa. Ninguém
é. Você fala uma coisa importante. A quantidade. E como o Brasil tem muita política de curto prazo, olha só que coisa doida, né? Por ano, 289 mil pessoas adoecem ou têm diarreias, né, absurdas por causa de falta de saneamento. E dessas pessoas, 50% são crianças. Só que assim. Caso você tenha acesso, nem toda a comunidade tem acesso ao SUS de novo, como nós aqui em São Paulo temos. Mas caso você tenha acesso ao SUS, você então tem um gasto enorme que poderia ser evitado com a famosa prevenção.
Sem dúvida. É mais barato tratar água do que tratar infecções de toda a espécie.
Exatamente. Sem contar, né, a geração de superbactérias, né, que se fala muito. Então, a gente continua... Talvez você tenha uma frase melhor para isso, né? Então você me arruma aí.
Você não evita o incêndio, né?
É isso.
Aquele esquema, você espera o incêndio para ficar apagando incêndio.
Apagando
você
fogo.
Você tem que apagar incêndio. Você tem que ter um mínimo de precaução, né? Para que você não tenha que ficar apagando incêndio depois. Porque de apagar incêndio e apagar incêndio, uma hora é muitos ao mesmo tempo, você não dá conta de apagar.
Perfeito. E assim, e aí quando você ainda fala da água de esgoto, você ainda tá falando de uma água que visivelmente você percebe que tem algo errado, concorda?
Uhum.
E quando ela tá com metais pesados?
Ah, aí o bicho pega, né? Porque não tem cheiro, né?
Então, dependendo, alguns até pode ter um pouco, mas dependendo da concentração, você não percebe.
E assim, você falou de garimpo, é mercúrio que eles usam lá, né? Os garimpos.
Isso.
O mercúrio é tipo o Thanos, assim, né?
Ele passa entre os metais, ele é, cara.
Ele passa exterminando tudo que tem no caminho.
E ele é um metal que ele tem, quimicamente e fisicamente, a gente fala que ele tem grandes forças de coesão. O que significa isso, resumindo?
Ele gruda
com ele mesmo e ele não gosta de interagir com o resto. Ou seja, se ele entra dentro desse organismo, dificilmente você vai conseguir fazer com que algo se prenda a ele e retire ele lá de dentro. Então ele vai ficar intoxicando você durante
pra
muito
sempre.
Tempo.
Chumbo é assim também, não é?
Nossa, o chumbo é absurdo. Chumbo é um metal que ele tem... Qual são as vantagens que o chumbo tem? Ele tem um baixo ponto de fusão, ou seja, você consegue derreter ele numa fogueira. Uhum. Tanto que em guerra as balas normalmente eram feitas de chumbo, porque né? Guerras antigas.
Que é mais rápido de fazer.
Porque você fazia lá na fogueira, né? Não a bala com pólvora já, isso já é mais evoluído.
O projétil, né?
Isso, aquele projétil de esférico, você fazia na hora, guardava, enquanto tava jantando, né? E assim, a contaminação por chumbo é absurda. Ataca cérebro, ataca coração, rins, sistema reprodutivo, sistema nervoso. É absurdo. Depois eu vou colocar nas nossas redes algumas informações para quem quiser saber a respeito.
Bacana. Se vocês jogarem no Google infecções por chumbo aqui nos meados do século XX, porque a gente botava chumbo em tudo para deixar o processo de produção mais barato, tinta, gasolina e tal.
Aditivo, né? No caso da gasolina, né?
É. Nossa senhora. Tem aquela série Cosmos, fala muito disso
também. Fala muito do aditivo do chumbo. Isso é muito louco, né? Porque você tá falando, então, que o gás que tá saindo... Meu, o gás respira, não dá pra desviar.
É, pois é.
Né? Eu tinha um amigo meu que ele costumava falar assim, pô, meu, taca a merda que eu posso desviar, né? Mas quando peida, não dá.
É por aí mesmo.
Isso. Então você tá falando de um escapamento que tá emitindo gás que tem chumbo. Ferrou, cara.
É.
E você também tem o lixo, como eu falei, o físico, o plástico. E aí você vira e fala assim, tá, mas, pô, o plástico é importante. Inicialmente ele foi visto como algo importante.
Então, vamos falar a real, Ramon. O plástico é barato, acabou.
É, ponto.
A gente só virou uma sociedade que aprendeu a depender do plástico pra tudo. Ó, eu aqui olhando a minha volta, eu tô vendo um pacote de biscoito de polvilho que tá embalado em plástico, um saquinho de uma máscara N95 embalado em plástico, a caixa, alguns componentes do computador são de plástico. Por que a gente usa tanto plástico? Porque ele é muito barato, é fácil de produzir, ele é durável
e ele é versátil.
Isso, você não tem dó de trocar se ele quebrar. Então você vai lá e faz de novo. Só que aí a gente consegue voltar para a parada lá que você falou das garrafas
de água. É, então.
Justamente por isso você pensa, uma garrafinha d'água, se eu comprar no atacado, no supermercado, eu compro um fardo, ela sai por 50, 60, 70 centavos no máximo. Então não tem problema, é baratinho, eu consigo. Só que esse fardo de 12 garrafas você vai jogar fora inevitavelmente. E aí entra um negócio muito louco, né? Fala, não, mas eu sou um cara correto ecologicamente. Eu separo meu lixo para reciclar esse plástico. Então, tá, menos mal, menos mal. Só que reciclar também já é uma... É você já apagar incêndio.
Isso.
Você deveria ter menos resíduo para ser reciclado. E não nos esqueçamos de que, para reciclagem, você precisa de um recurso. Como é que é o nome dele?
Água. É tenso, né? Gente, a indústria depende da água. Acabou?
Não... Absolutamente tudo.
É, tudo depende da água. E você tá falando, Felipe, muito louco, né? Porque o plástico é barato, e aí você vai lá e compra... Aí a pessoa fala, recicla tudo. De novo, você tá com um pensamento muito de uma cidade como São Paulo, né? Mas quando você olha pro Brasil, 2,2% dos resíduos coletados são reciclados. É muito pouco. Ou seja, mesmo apagando fogo, você tá apagando fogo como na história do beija-flor.
É.
Ele vai lá...
É, de bicada em bicada, né?
Isso.
Ah, fica com biquinho e cospe. Não é assim que funciona. E mesmo assim, Ramon... Você não pode, vou fazer uma analogia besta aqui, não faz o menor sentido você num dia de ventania, se tá entrando muito pó na sua casa, não faz o menor sentido você passar o dia com a vassoura varrendo pela porta, sendo que você tá com a janela aberta.
É, nossa, gostei.
Você tem que diminuir esse consumo, né? E de novo, a gente, vamos falar a real, a gente continua comprando a garrafa d'água, a garrafa do Gatorade, esse tipo de coisa, porque a gente é preguiçoso.
É.
Só por isso. Então compra um negócio plastificado que é mais rápido, é mais ágil. Joga num saquinho, porque o saquinho não suja a sua mão, então tá tudo certo. A coisa funciona assim. Não há necessidade de a gente usar tanto plástico assim.
Eu acho que esses dois fatores que você levantou. Um é o preço. Então, por exemplo, eu quero parar de usar o plástico. Tudo bem, isso vai ter um custo. Então, e a gente, de novo, vive num país muito desigual. Então, às vezes mas eu diminuo o meu plástico. Falei, tudo bem, mas o cara que, por exemplo, vende garapa, ele vai parar de vender garapa.
Você sabe que nem todo mundo sabe o que é garapa, né?
Ah, é. Então, por favor, me ajuda.
Caldo de cana.
Aí, tem outro nome fora garapa e caldo de cana?
Ah, nos interior deve ter. Eu sei que eu conheci um cara, essa história é muito legal. Ele trabalhou a infância inteira no engenho de cana. Tipo, peão mesmo. Ele cortava a cana e depois ele trabalhou no engenho e tal. E aí ele desenvolveu ojeriza de cana. Ele não suportava ver a cana.
Tá.
E aí ele se mudou pra São Paulo. Ele anda e sempre chamou de garapa, né? Aí ele um dia foi na feira, tá lá aquela barraquinha de pastel, tradicional zona, e lá, caldo de cana. E ele falou, porra, trabalhei no engenho de cana há tantos anos, eu nunca tomei caldo de cana. Porque caldo, você vai ao redor do Brasil, caldo é sopa, né? Então é caldo de piranha, caldo de peixe, caldo de galinha e assim por diante. Aí o cara falou, porra, eu vou tomar um caldo de cana, porque eu preciso saber como é que é. Aí o cara chegou na barraca e falou... Vê um caldo de cana pra mim, ele pequeno, médio ou grande? Fala, dá um grande, né?
Né, já que é pra provar, vamos provar.
É, e aí ele falou, você quer com limão, com água de coco, com abacaxi? Porque se você não é de São Paulo, é da mesma coisa que o paulistano faz com o cachorro quente, ele faz com o caldo de cana também. Ele joga tudo que você imaginar dentro do caldo de cana, e aí ele perde o gosto de caldo de cana. Aí ele falou, não, eu quero provar, então dá puro, né? Aí pagou lá. Ai, gente. Aquele copão de meio litro, aí ele tomou e falou pro cara da barraca, falou, amigo, isso aqui tá com gosto de garapa. Falou, cara, é garapa. Ele, seus paulistas, ele era mineiro, né? Seus paulistas, ficar dando nome cheio de frescura pras coisas e tal. Aí ele jogou fora. De raiva, jogou no chão.
Ai, caramba. Então, meu, mas, por exemplo, é isso que eu tô falando. Pra esse pequeno produtor, que o lucro já é pequeno, que ele depende da subsistência dele disso, é extremamente complexo, ou seja, não é uma solução simples. Pra mim, eu consigo diminuir meu consumo de plástico até um certo nível. Agora, eu tava assistindo uma série com a Fê de comida, só que no México. E a primeira coisa que eu e a Fernanda comentamos assistindo a série foi, caraca, quanto plástico. Porque no México, muita comida de rua.
Sim.
Porque as pessoas não têm dinheiro pra comprar terreno pra vender a comida lá. Então é barraquinha. E aí, e como você serve as pessoas na barraquinha?
É saco plástico.
É saco plástico, é o copo plástico, é o garfinho plástico, é o tudo. Ah, mas tirou o canudo. Tudo bem, mas todo o resto continua. Né?
Você tira o canudo e compra uma alternativa que vem numa embalagem de plástico.
Exatamente.
O problema é o canudo. Se não for canudo, tá tudo certo. Isso é um problema sério, porque os Estados Unidos são um consumidor absurdo de plástico e o brasileiro copia essa cultura de um jeito também bastante trágico. Se você for nesses supermercados que atendem classe A, você vai ver lá mexerica descascada numa embalagem de isopor e filme plástico por cima. Isopor também é plástico, né? Pra quem não sabe. E o que é mais triste é porque a mexerica já vem numa embalagem que chama casca.
Eu, continuando com esse negócio das embalagens, porque o isopor também é um grande problema, e muitas embalagens são de isopor. Muitas ainda são de isopor. Vou fazer esse teste, aí eu deixo pra fazer o comentário de como foi no Adendos. Tem um lugar que a gente pede aqui às vezes hambúrguer, e eu falei pra Fê que a última vez que pediu me incomodou demais quando era de isopor. Eu falei, meu, na próxima vez, e eu vou lá buscar, né? Então eu peço o telefone, mas eu vou lá buscar. Aí eu falei, Fê, da próxima vez eu vou falar, ó, vai fazendo lanche aí, não coloca na embalagem, vou levar uma travessa. Vamos ver o que eles vão falar.
Vamos ver
o que eles vão falar.
E o saco de papel, é que o saco de papel é caro, né?
É caro. A Fê, no negócio dela, ela tá tentando deixar ambientalmente viável. Então a gente usa aí na embalagem de papel, e a embalagem da massa dela é feita de mandioca.
É a fibra de mandioca. Isso. A gente tem que um dia falar disso, hein? A fibra de mandioca é uma tecnologia animal e brasileira, né?
Isso, só que por enquanto, por exemplo, foi uma opção nossa, mas é muito mais caro.
Só contextualizando pra quem tá ouvindo, eu comi uma lasanha deles e eu comi direto na embalagem. E assim, eu não sou a pessoa mais destra do mundo, sabe? Eu acabei dando uma garfada na embalagem e comi um pedaço. Não vou dizer que tava gostoso, mas funciona. Funciona. Se você tiver com muita fome, você come com casca e tudo, né? Casca e embalagem.
E aí você tá falando, né, sobre o consumo de garrafas de plástico, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se perde só pra quem? Pra China, cara.
Mas a China...
Exato.
A China tem metade da população do planeta. Então qualquer coisa na China é muito. Mas a China entrou no mesmo modelo de produção, né?
Sim.
Então é larga escala, larga escala, larga escala, larga escala. Então é plástico pra cacete.
Pra cacete. O mundo, ó... E olha essa coisa louca, né, que você tava falando, né, Felipe? E pensar que há 40 anos atrás não existia água em garrafa plástica.
Não existia água em garrafa.
Em garrafa plástica. Sim. E hoje o mundo consome 379 bilhões de litros de água engarrafada.
Bilhões com B de bola.
B de bola. Bilhões de litros de água engarrafada. Tá?
Engarrafada. É justamente a aguinha que você comprou ali de 500
reais. E aí você fala assim, tá, quanto dá isso? Agora vem uma coisinha aqui que eu fiz só pra... Porque eu gosto de falar, dar uma noção para as pessoas do tamanho que é isso aí, né? Então, por exemplo, a cada um minuto são vendidas 1 milhão de garrafas plásticas. 1 milhão de garrafas plásticas no mundo por minuto. Então você contou 60 segundos, tá falando de 1 milhão de garrafas que, né, quanto disso vai ser reciclado. Então, mega problema. Vamos supor que você pegue então a produção de plástico no geral, né? Então não só das garrafinhas agora. São 11 milhões de toneladas de plásticos são despejados no oceano anualmente. 11 milhões de toneladas. Em quilograma, isso então seria 11 bilhões de quilogramas no oceano. Você fala, tá, mas qual o tamanho disso? Porque às vezes quando a gente fala em massa, a gente perde a noção. Então vamos transformar isso em volume. Aí assim, como a densidade do plástico ela varia muito, de 0,9 até 2,3 gramas por centímetro cúbico, eu peguei uma média. Então pegando a média da densidade, isso dá o equivalente à construção de 1,3 milhões de barragens de represa como Itaipu.
Meu Deus.
É. Ou a construção, isso na parte do concreto, então substitui o concreto pelo plástico puro.
Sim. Uhum.
Você construiria 1,3 milhões de barragens como Itaipu por ano ou 291 milhões de estádios de futebol de plástico.
Malandro. Então, dá, sem a especulação, dá para jogar isso no Google agora e ver. É ilha de plástico.
É ilha de plástico.
Então, você pensa que boa parte do plástico vai pro lixão, outra parte alguém, de alguma maneira, vai derreter e botar fogo, outra parte o cara deixa acumulado naquele cantinho da tranqueira que brasileiro tem muito, e depois ele joga tudo fora, e tem o que vai ser reciclado, né? Porque uma parte vai ser reciclada, só que boa parte disso vai para rio, mar e tal. Se você jogar ilha de plástico aí no Google Imagens e clicar, você vai ver que tem literalmente ilhas. Esse plástico se encontra, ele vai se orbitando ali, né? E você tem uma quantidade colossal, absurda e assustadora de plástico. A estimativa que a gente tem é que em pouquíssimas décadas a estimativa fica cada vez mais curta. Então daqui a pouco ela bate em 10 anos, que você tenha mais plástico do que peixe no oceano.
Exato, exato, Felipe. E assim, novamente, eu acho que o problema do plástico, principalmente para regiões subdesenvolvidas, pessoas de baixa renda, é um problema muito grande e precisa de muitas políticas públicas para resolver. Agora, quando você fala de grandes empresas, aí eu fico puto, porque não tem desculpa, sabe? Por exemplo, imagina uma empresa, e eu nem tô pegando uma empresa gigantesca, uma empresa, com 2.000 funcionários, certo? E vamos supor que esses funcionários, então, bebem água no trabalho, normal. Só que a empresa disponibiliza um copo plástico, certo? Lá o copinho plástico lá para pegar água do bebedouro. Se esses funcionários tomarem água, 2 copinhos por dia, o que é pouco, né? 2 copinhos de 200ml é pouco para tomar por dia. E pensando que ele pega e descarta, ou seja, sem nenhum pensamento ambiental...
Aliás, Ramon, vamos lá. Eu não tô te corrigindo, mas eu tô complementando. Não é nem ambiental, é o pensamento de economia mesmo. Você não tem por que gerar mais resíduo, você não tem por que desperdiçar mais.
Esse custo,
porque, e você não bebe café, por isso você não pensou no café, porque o cafezinho é que o bicho pega. Porque o cara toma, tem a maquininha de café lá no escritório, ele vai lá, pega o cafezinho no copinho de café, e o café é um café de péssima qualidade, é basicamente cinza, né, é borralho, e ele enche de açúcar. Então aquilo gruda no plástico, fica nojento, então ele não vai reaproveitar. Então ele, o lance da água... Pode ter lá o cara, não, eu vou usar esse aqui mais 1-2 vezes, porque não tem problema nenhum. Deixa esse copinho aqui na minha mesinha do escritório, né? Deixa do lado do meu computador, que eu vou tomando devagarzinho, daqui a pouco eu venho de novo. Mas o cafezinho, ele toma 15, 16, 17 por dia. E é 15, 16 copinhos daquele. aí ele toma uma água para rebater o açúcar do café. Você entendeu?
Sim. É absurdo. Então, e aí, quando você vai ver nessa empresa de 2 mil funcionários usando, vai, vamos trocar pro do café, que eu acho que é até mais ok.
Uhum.
No final de um ano, eles vão ter despejados mais de 1 milhão. Uma empresa só com 2 mil funcionários. No final de um ano, eles vão ter despejado na natureza quase 1,5 milhão de copinhos.
Mano.
É impressionante. Os números são.
Isso sem contar que o plástico. Você percebeu que o nosso assunto abriu vários leques, né? Só falando de água, a gente já tá no plástico agora, mas as coisas estão interligadas, porque o plástico também fode a nossa água, né? Eu vi uma estimativa de que a gente come um prato de plástico por dia.
Nossa,
só de resíduos.
Microplásticos, né?
Os microplásticos. É. Então você come microplástico quando você tem, por exemplo, uma bebida quente nesse copinho plástico, na garrafa plástica, porque ele acaba soltando resíduo. A própria garrafa em que você armazena, porque essa garrafa, se você, ainda mais se você reaproveita, né? Então você está sendo ecologicamente mais correto se você reaproveita, mas ela acaba perdendo resíduos, esses microplásticos vão entrando e eles muitas vezes não saem do seu intestino. Né? O peixe que a gente come, peixe, frutos do mar e todo tipo, o sal, né? Que aí não vai ter como mesmo. Então, uma pessoa adulta pode consumir até um prato, um PF, só de plástico.
É impressionante. É impressionante e alarmante. Assim, algo. Então, o que se fala as pesquisas, aliás, e quando eu falo de pesquisa, eu não tô falando pesquisa da minha casa, tá, gente? Tô falando do IPCC. Eu tô falando desse site aqui. Depois eu passo também a fonte dessa empresa aqui que o WWF usa as pesquisas, que é a Mapa Biomas, tá? Que é bem legal. Tem bastante dado lá. Mas tá dizendo que se não houver uma mudança no modelo econômico relacionado ao meio ambiente, não vai rolar. E agora, voltando um pouco de falar de água, é interessante como a galera achou extremamente lucrativo a um bem que devia ser direito de todo mundo, né? Então, direito à água. Você acha que todas as pessoas têm direito à água? Deveriam, não é?
Cara, eu já falei para você que eu tenho um raciocínio até mais agressivo a esse respeito. Então, digamos que você tenha comprado a água, agora você é o dono, você detém. A minha pergunta é muito simples. Você comprou de quem? Né? Porque quem que é o dono? Daqui a pouco, se você entra nessa de que você pode. O lance de que você compra um território já é filosoficamente bastante discutível. Você vai comprar água, o próximo passo é você comprar o ar. A galera só não deu jeito de comprar a atmosfera ainda, porque é impossível você guardar, não dá pra você botar uma cerca. Mas você consegue fazer isso com a fonte de água. O Chile já tem um problemão disso, né? Porque a legislação chilena é num governo de um indivíduo bacana.
Pinochezinho, né?
Isso, um tal de Augusto, né?
O Augustinho.
É, o que viveu por lá um tempinho, agora tá sentado no colo de Satã. Eles construíram lá uma legislação em que as pessoas poderiam ser donas da água, né? Então você é dono da fonte da água. É claro que você sabe como é que funciona o nosso planeta, né? Não foi o seu Armando, ou no Chile ele é o Javier, né? Não é o Javier que é dono, você tem uma corporação que é dona. E aí, lógico, você vai ter uma grande empresa, uma corporação gigante que trabalha no ramo de bebidas. O Chile é um grande produtor de vinhos. Então você desvia o fluxo de rios inteiros para irrigar vinhedo. E
abacate.
É o quê?
Abacate também. O Chile é um grande produtor.
É, pode crer. Abacate. O abacate também precisa de muita água. Né?
Água.
Eu cresci numa casa com dois abacateiros. Apesar do que a gente pensa, não é uma árvore tão próspera assim. Ela precisa de umas condições ambientais muito específicas para produzir bem. E aí o que você tem? Você tem o pescador, que não tem água. Não é nem que ele não tem peixe. Ele não tem água. É lógico que ele não tem peixe. Você tem o agricultor, que não tem água. E aí você tem as pessoas sem água para beber.
Sim. A situação do Chile, porque quando a gente fala no Chile, gente, a gente tá falando de um outro país que tem basicamente montanhas, tem um outro tipo de clima, então ele não tem a quantidade de rios, de vazão que tem aqui no Brasil.
É, o Chile é uma tripa de terra espremida entre o Oceano Pacífico e os Andes.
É.
Né? Então eles têm pouquíssimos recursos de absolutamente qualquer coisa.
Perfeito, e a gente já tem alguns rios, agora não vou lembrar os nomes dele, não sei se você lembra, mas que já secaram, literalmente. Então, assim, você vai no Google, depois dá uma procurada, Você vai ver literalmente algumas pontes, né? Aspas, pontes.
Em cima da terra.
Não tem nada. É, em cima da terra. Em cima da terra, exatamente. E aí a gente tá, então, chegando nos nossos finalmente, né? A gente vai falar um pouco sobre o consumo. Então, vamos lá. Fora o cuidado com o volume da nossa água doce. Depois, o cuidado para que essa água doce continue podendo ser utilizada. Você também tem, tá? E quem pode consumir? De quem que é essa água? Quem diz quem é o dono da água? Que é o que você tá falando. A gente tem hoje muitas empresas, né? Quando a gente fala de empresas, a gente tá falando da Nestlé, da Coca-Cola, da Pepsi, que elas viram um mercado extremamente lucrativo e bilionário à venda de água.
E monopolista. Você sabe, inclusive, Ramon, que se hoje você quiser entrar no ramo de investimento em água, se você quiser ser um desses que bota um dinheirinho, pensando em mercados futuros, por exemplo, o aporte inicial para investimento é muito alto. Justamente porque não é pro teu bico. A galera que está interessada nesse mercado de água está pensando justamente nesse futuro distópico Mad Max, em que a água vai ficar cada vez mais escassa e você vai depender deles para comprar. Aliás, você, quando for ao supermercado, você que está escutando a gente, dê uma olhadinha no rótulo, né? No rótulo traseiro da maioria dos produtos líquidos, né? Da maioria das bebidas, quaisquer, processadas, gaseificadas, água. Você vai ver que você tem ali três ou quatro. É, você tem, apesar do rótulo ter lá o, tipo assim, Ramon Água Fresca, né? Suquinho Felipe Raoni, qualquer coisa desse tipo, você vai ver que virando o rótulo, a companhia, né? O conglomerado, você vai ter três, quatro nomes no máximo, que acabam sendo dono de absolutamente tudo. E é um problema sério quando você tem que comprar tudo do mesmo dono, né?
Exato.
Você depende da disponibilização que ele faz e você depende do preço que ele quer comprar.
Isso, exatamente. E você acha que você tá... não que você não tenha o poder da escolha, porque realmente são águas de fontes diferentes. Mas do ponto de vista, você fala assim, eu não vou comprar mais essa empresa porque ela é cuzona. Vou comprar da outra. Aí você fala, então, mas a outra tá no mesmo conglomerado.
Você tá comprando da mesma empresa, porque se você for subindo no topo da pirâmide, é o mesmo nome. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar também é que nem toda água engarrafada é água mineral, né?
Sim! É verdade, a galera não sabe disso. Vai, fala aí.
Você pode pegar a água da sua torneira aqui, botar lá Bertazzi, né? Bertazzi Fluidos. Aliás, ficou chato isso, né?
Isso Fluidos... ficou estranho.
Desculpa. Então, Bertazzi Águas, né? Não, Bertazzi E. Aí você que... vende gourmet, né? Dá um nome em francês, se bem que isso é italiano, né? Aqua Bertazzi. E aí você bota na prateleira um rótulo bonito e tudo mais. Contanto que você diga que é água, você não cometeu nenhum crime. Você pegou água da torneira e você cobra pelo invase. Você não tá cobrando a água. A água você pagou quando você pagou a conta de água. Você tá cobrando a garrafa e o rótulo e o quanto o trouxa quiser pagar. Agora, água mineral, ela tem um conjunto de especificações e regulações e tal. O que não quer dizer grandes coisas, né? Porque não é porque a água é mineral que ela te faz bem. Essa galera que sai fazendo essas viagens pra água, cidades, né? Que são termas e que são fontes hidrominerais, então essa água faz bem pro cabelo, essa água faz bem pra feiura, essa água faz bem pra pobreza. Eu fui pra cidade uma vez, tava todo mundo tomando, esqueci o nome da cidade agora, a galera tomando uma água com enxofre que tinha cheiro e gosto de ovo podre. Eu falei, vocês estão loucos? Eu falei, não, prova que faz bem. Quem faz bem? Me respeita, rapaz. O nariz tá em cima da boca por um motivo. Se o bagulho tem cheiro de ovo podre, eu não vou botar na boca? Aí não. Não, porque você toma banho na água de ovo podre, porque aquilo é muito bom pra pele. É o lance das pagelâncias que a galera curte, né? E aí, qual que é a parada? Justamente porque você consegue gourmetizar a água, vira um mercado ainda mais lucrativo.
Sim, eu vi numa série que você me recomendou. Nos Estados Unidos tem, não é bem versão, mas é, sabe, edições limitadas.
Edição limitada.
Limitada de algum tipo de água. Por exemplo, uma delas era uma água das geleiras.
Ah,
custando 40 dólares a garrafa.
É o Rotten, né? É, Rotten. Essa série é muito boa, gente. Tá na Netflix. É uma série documental sobre produção de alimentos. Eu achei muito legal porque tem um estado lá que fica no meio oeste e é tipo um Goiás, assim. É uma roçona. E aí tem uma água caríssima que eles vendem lá e no rótulo tem uns Alpes, tipo na Suíça e tal. E aí o cara fala, eu nasci e moro aqui faz 70 anos. Eu quero que você me mostre uma montanha que tem essa no estado aqui.
Pois é. E aí você, por exemplo, essa água gourmet aí, né? Água do Ártico, do gelo do Ártico. Se converter, dá R$310, meu irmão, numa garrafa d'água.
É. Porra, mas aí também você foi injusto, né? Porque R$310, qualquer moeda que uma criança tenha na mão, uma criança que mora em Nova York hoje, o que ela ganha de mesada é o seu salário de 6 meses.
Ah, sim, é. Isso é assustador o fato de como as empresas estão conseguindo convencer, assim, convencer entre aspas, vamos lá. Vamos lá, porque você pode falar assim, tá, mas esse problema de água engarrafada é um problema de quem? Dos Estados Unidos? Não, é do mundo. O mundo tá consumindo muita água engarrafada, mas por motivos diferentes. Uhum. Então, quando você vai para um país subdesenvolvido, você vai para África, por exemplo...
Veja, eu não vou nem tão longe. Vamos pensar na Bahia?
Boa,
então,
boa.
Você tem aquelas cidades que ficaram debaixo d'água, aquilo rompe barragem, a água que você tinha acesso, agora tá lamacenta, tá salgada, tá suja, você não tem controle, assim por diante. Minas Gerais, rigorosamente, a mesma coisa. Você precisa de um socorro para aquela galera. O que vai acontecer? Você vai vir com aqueles caminhões, e vem o exército, e vem ONGs e tal, e a galera vai trazer aquele monte de galão e garrafas de 1,5 litro, de 1 litro e de 500 ml de água mineral para abastecer as pessoas. A gente está pensando no Brasil, um país cheio d'água, num ambiente trágico. Foi uma tragédia. Só que você tem boa parte do mundo que vive assim o dia inteiro.
Vive assim o dia inteiro.
Você tem boa parte do Brasil que não tem. Eu tenho parentes que moram em cidade que não tem água doce. Veja, eu não falei água tratada, eu falei água doce. Eles têm de ir buscar água que eles consomem, água para cozinhar, eles têm que buscar em outro lugar. Aí você pensa, a galera que é muito, muito exceção à regra, que tem uma graninha, o que eles fazem? Eles compram no supermercado. Aí é esse galão de água que você... Aqui tem o Disque Água, né, em São Paulo. Então você compra aquele galão de água grande que você tem o suportezinho com uma torneirinha e tudo mais. O cara que não tem acesso bebe água de cacimba, de poço. E como que é essa água de poço? Como que é essa água de cacimba? Não sabemos.
Não sabemos, exatamente.
Você nunca vai saber qual é o estado daquela água. Então, se esse cara tiver acesso, para não correr o risco, ele vai comprar o galãozinho de água dele, né? Que é mais saudável.
Isso, exatamente.
Ele pensa que ele não vai ter uma diarreia. Então, realmente, tem o cara que quer comprar porque é prático, porque é fácil, porque você não quer ficar carregando uma garrafa de um lado pro outro, que é desconfortável. Então, você encosta ali num posto de gasolina, numa loja de conveniência, numa bomboniere, e compra uma garrafinha de água gelada. É a preguiça, é a conveniência, é barato, você consegue custear, então você desperdiça porque você pode arcar com aquele desperdício. E existe o cara que simplesmente não tem escolha, porque a gente não tem água limpa. Só que a gente volta para aquilo, né? Pensa em todo o recurso, o aporte, a logística que você precisa para trazer o plástico, envasar, levar para um centro de distribuição e comercializar aquilo. Se você consegue fazer tudo isso, você conseguia ter uma fonte de água próxima para essas pessoas.
Exatamente, exatamente. E assim, e o desperdício? Né? Agora, para a gente fechar agora com a última parte. Normalmente, quando se fala em desperdício de água, coloca a culpa em quem, hein, Felipe? Alternativa A. Nós, pessoas físicas.
O ser humano. Eu dou aula de redação, é sempre assim, a culpa é do ser humano. Aí eu sempre falo pro cara, falo, tá, mas qual a sua alternativa? Você deixar as zebras do... Não é assim que funciona, né?
Aí, então, vamos lá. Alternativa A, a culpa é nós, pessoas físicas, comuns. Alternativa B, é a indústria e o agronegócio. Normalmente, nas campanhas de desperdício de água, quem tem a culpa?
Então, é todo mundo. Então, vamos lá. Culpa todo mundo tem.
Não, culpa todo mundo, mas nas campanhas...
Mas é aquilo. Claro. Então, nós estamos sendo condenados por homicídio, certo? Nós dois fomos cúmplices na morte de uma pessoa. O que que eu fiz? Eu dei um tapa na orelha do cidadão. E você? Deu 32 tiros.
Né? De alguma maneira eu agredi também. Então o teu banho demorado desperdiça. Quando você derrama o óleo da batata que você fritou no ralo da pia, você vai danificar mais aquela água, vai ser mais difícil você tratar aquele esgoto, você pode atrapalhar o encanamento, esse tipo de coisa toda. Quando você deixa a torneira aberta, você está jogando água fora, tudo isso é absolutamente verdade. Agora, para você irrigar, para você alimentar o gado, né? Alimentar a barra, dar de beber ao gado, para você fazer uma calça, né? Para você resfriar um motor, um gerador, esse tipo de coisa, você não tem comparação. Eu não tenho o número exato, Ramon, mas a última vez que eu olhei era coisa de 70% do consumo de água do planeta. Tá na agropecuária e na indústria.
É isso.
E nós somos 8 bilhões de pessoas.
Exatamente. Então, mas esse é o ponto. Então, de novo, vamos deixar bem claro aí, o Felipe já falou, mas só pra frisar bastante. Eu não tô dizendo pessoa física do tipo, liberou geral. Vamos. Isso. Não.
Encha a sua piscina e esvazie todos os dias. Não é isso.
Não é isso que eu tô falando. Por exemplo, o que eu tô dizendo é, eu ando de bicicleta pra ir pro colégio às vezes. Sim. Por quê? Porque eu quero deixar o carro em casa. Ponto. Vai resolver o problema da poluição? Não. É uma questão de ética educacional. É uma questão de conscientização. É o momento...
Você é o beija-flor. Na fábula isso, lá que o Ramon citou, é o seguinte. Não adianta nada. A fábula antiga, já, se vocês não conhecem, tem um incêndio na floresta, todo mundo fugiu, tem um beija-florzinho que vai lá no rio, pega uma boquinha d'água, um biquinho d'água e cospe. Pega outro e cospe. O leão fala, se eu, o leão, o rei da floresta, não consigo apagar o incêndio, você acha que você, beija-flor, sozinho vai conseguir? Ele falou, não, eu nem intento conseguir, mas a minha parte eu tô fazendo. Então, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença, mas eu durmo em paz.
E assim, eu vou um pouco além do dormir em paz, Felipe. Eu acho que tem um outro ponto que muita gente esquece. Porque senão, por que eu não gosto do termo dormir em paz? Porque senão parece que aquele... tirar o peso das costas, sabe? É só o... ó.
Não é isso que eu quis dizer. É que, cara, você fez o que tava ao seu alcance.
Isso, perfeito.
Eu tentei ajudar de alguma maneira. Negligente eu não fui.
Isso. E eu acho que eu vou acrescentar mais um, aí você dá o seu parecer. Eu acho que ele também tá relacionado com a conscientização no sentido de você entender como é complexo.
Ah, sim.
Entendeu? Então, tipo, quando você se dispõe a... diminuir o consumo de plástico, você percebe, poxa, tem um trabalho envolvido, tem uma educação envolvida nisso, isso tem que ter valor. Nós temos que dar valor a isso, porque senão parece que é algo... Ah, por exemplo, na série Rotten, tem um momento lá que eles estão entrevistando americanos, porque hoje 45% dos americanos bebem água de garrafa, sendo que lá a água da torneira é muito potável.
Sim.
E aí, numa reunião...
E o encanamento... É muito melhor que o nosso.
É muito melhor que o nosso, exatamente. E aí chegou uma hora que perguntaram pra uma mulher, né? Mas... E sobre esse negócio de beber água engarrafada, ela... Eu acho que existem problemas maiores do que ficar pensando nisso. Então, a falta de conscientização gera uma minimização do problema.
Mas de novo, a gente volta pra ideia do incêndio, né, Ramon? Então, neste momento, você tem uma vela que tá acesa perto da cortina. A vela acesa perto da cortina em si não é um problema. O que você tá vendo que essa pessoa não tá vendo é que a pontinha daquela cortina já começou a esfumaçar. Daqui a pouco pega fogo na casa. Aí você não terá problemas maiores, só que vai ser tarde demais.
Perfeito. Aí eu vou finalizar aqui a minha última parte aqui e aí você dá o seu parecer. O que acontece assim, gente? Eu gosto de trazer dados porque sem dados... A gente fica no purachismo, a gente fica no, mas não é bem assim. E acabou, e você não consegue contra-argumentar um não é bem assim.
É a sua opinião.
Nossa senhora, que tá em moda, nossa senhora, não aguento. Então, eu vou trazer uns últimos dados aqui pra gente entender um pouco isso que o Felipe tava falando com relação ao consumo de água. E o desperdício. Então, por exemplo, pasmem, uma das coisas que mais desperdiça água hoje é a distribuição da água. O sistema, ele é tão deficitário em questão de vazamentos e tudo mais, que eu acho que foi há 2 anos atrás, então o dado hoje pode ser um pouco melhor ou um pouco pior, mas pelo que eu estava vendo nos últimos anos, a média não muda muito disso. Cerca de 7 mil piscinas olímpicas por dia por de dia. Água potável, ou seja, água tratada.
Se você mora em São Paulo, se você mora em São Paulo, é impossível que você não tenha passado por alguma rua e a rua estava vazando. Fala, meu, o que, que é isso? Isso é um cano da Sabesp que tá aberto.
Isso.
E aí os canos da Sabesp, não sei se você já viu isso, o Ramon certamente já viu, porque nos anos 90 acontecia isso o tempo todo. Quando um cano furava, mas furava assim com vontade, aí virava um geyser, né? Era, a água subia 10 metros de altura e a molecada que morava na periferia ia tomar banho de Sabesp.
E na periferia não, outro dia eu tava indo pra Paulista e aí começou, eu comecei a ver na rua, parecia uma cachoeira, juro. Meu Deus, cara, porque a Paulista é muito no alto, né? Então todas as ruas laterais é descida. E tava uma enxurrada de água.
Não, mas espera, a periferia eu falei da molecada brincando na água.
Ah, sim.
Na
sim.
Paulista isso não acontece. Na Paulista, galera, ai meu Deus, vou me
Perfeito. E aí quando fui passar, eu vi que era um cano estourado. E tava inundando literalmente, é muita água. E 78% da água potável. E isso dá um prejuízo de 10 bilhões por ano.
Você tá literalmente jogando água fora e literalmente rasgando dinheiro.
É. E aí, gente, só pra gerar um pouco de conscientização, pra terminar minha fala, os meus últimos dados aqui. Por exemplo, né, a gente tá falando sobre, então, temos que criar conscientização no nosso consumo de água? Sim. Tá? Mas a gente tem que criar conscientização em todas as esferas. Não é só no seu fechar a torneira. Então, por exemplo, um dado interessante. Vamos supor que você é uma pessoa sem consciência nenhuma com relação ao consumo de água. E você consome 500 litros de água por dia, tá? Isso é muita coisa, beleza? É, então seria um banho de mais de 30 minutos, seria escovar o dente com a torneira mega aberta, é literalmente o foda-se. Essa pessoa, no final de um ano, gastaria 182.500 litros de água. Porém, se essa pessoa comesse por dia 70 gramas de carne, e 70 gramas de carne, galera, é um bife. É um bife.
É um bife bacana.
É um bife bacana, tá? Não é um bifinho. É um bife bacana, mas é um bife. Por dia, indiretamente, ou seja, para a produção dessa carne, ela gasta 436.900 litros de água por dia. Um pouco mais de duas vezes o valor.
Absurdo.
Né? E, por exemplo, aí só tava falando então agora da agropecuária, tá? Pra entender que existe impacto sobre isso. Mas vamos pra indústria. Vamos supor que você em um ano, Felipe, no ano inteiro, você decide comprar roupa. E aí nesse ano inteiro você fala assim, tá, no ano inteiro eu vou comprar 10 camisetas e eu vou ter comprado 5 calças jeans, beleza? Você vai
isso aí é o que eu compro em 10 anos.
Eu também. mas a gente sabe que o consumo da indústria da moda,
sim,
é altíssimo.
Opa!
Então, e outra, a gente tá falando só de camiseta e calça jeans, então a gente tirou bermuda, tirou tênis, tirou várias outras coisas.
Você foi no basicão pelo bem do argumento.
Isso, exatamente, perfeito. Essa pessoa gastaria 80 mil litros de água pra produção dessa roupa. Aí você fala, mas tá menor do que os 182 mil da pessoa lá que consumia 500 litros de água por dia. Não, tudo bem, mas ali eu dei um chute estratosférico de uma pessoa que basicamente acorda jogando água no chão. Uhum. Agora, se você pega o consumo que é dado pela Organização das Nações Unidas, que as pessoas deveriam consumir 110 litros de água por dia, nessa quantidade de roupa que você comprou, já é superior ao valor. Então você estaria gastando 80 mil litros de água por ano, sendo que o consumo de 110 litros de água por dia dá um total de 40 mil litros de água por ano, metade do valor, com 5 calça jeans e, acho que eu falei 10, né? 10 camisetas.
10 camisetas.
É isso. É. Então a gente tem que entender isso.
Eu acho que nesse momento, provavelmente alguém tá pensando assim, tá, mas esses são os mensageiros do caos, né? Então a mensagem do apocalipse, o que que a gente faz, já que eu sou tão pequeno, não consigo fazer nada. Espalhe a palavra. Porque você precisa mudar a cultura, né? E, de novo, tem que mudar a cultura para que eu, CPF, diminua meu consumo, que eu não seja tão conivente
com o conglomerado, com a indústria, com o setor, com a política, com o governo, né, com o parlamentar, com o grupo, com uma entidade, com uma ONG. Então, basicamente, a sociedade vive de afinidades eletivas, né? Então, se você só muda as coisas no longo prazo se você tiver um engajamento coletivo de longo prazo. As coisas só vão ser entendidas como errada se eu tiver um número suficiente de pessoas acusando ou percebendo aquilo como errado. Então, espalhe a palavra.
Perfeito. E mais importante, gente, do que espalhar a palavra, agora vai vir uma das nossas mudanças. Venham conversar com a gente. Chega pra gente e fala assim, poxa, achei isso interessante, mas eu queria entender um pouco mais. Que pesquisas a gente tem sobre isso? Então, você quer ir pra área mais técnica? Vamos conversar sobre isso. Ah, não, eu quero saber um pouco mais sobre a minha pegada hídrica. A gente fala muito sobre a pegada de carbono, mas hoje já existe a pegada hídrica, que é o tanto de água que você consome. Vamos fazer um podcast conversando sobre isso. A gente quer ouvir exatamente isso, porque a única maneira de criar isso que o Felipe falou é o diálogo, é a conversa, a conscientização.
Perfeito, perfeito. E se a gente conseguir colocar dois conselhos junto, preste atenção no seu consumo também de plástico, né? Que foi um assunto que entrou. Diminua o máximo possível o seu plástico. Você consegue diminuir bastante pensando só um pouquinho nele. E vamos entrar um último, que é o conselho, porque eu sou o Raoni. Adquira um filtro de barro. Você tá no Brasil. Honre o Brasil e arruma um filtro de barro, bota na sua casa. Água geladinha, fresquinha. Ai, mas tem gosto de argila. Depois de um tempo passa. Aguarda um pouquinho, deixa ela lá, joga fora. Manda pra mim. Faz o seguinte, bota numa garrafa de vidro ou numa garrafa de metal. Quando ela perder o gosto de plástico... O gosto de plástico, ó. Quando ela perder o gosto de barro, aí você começa a tomar só dela e depois você vai ficar com nojo de beber água de plástico.
Perfeito, Felipe. Muito obrigado, viu? Eu gostei muito da conversa, cara.
Ah, eu que gostei. O prazer é todo meu. Bom, estamos de volta. Vocês vão ter novidades a partir da próxima semana. Nosso querido Ramon Bertazzi agora vai fazer umas aparições diferenciadas. Ele compartilha ao longo das semanas aí com vocês, interage principalmente nas redes sociais, lembrando quem nós somos. Depois da aula, nas redes sociais, @_ depois da aula. Vocês nos encontram vocês nos encontram fundamentalmente no Instagram e no Twitter. O Ramon compartilha lá com vocês alguns dados técnicos, esclarece algumas dúvidas. Se vocês tiverem algumas perguntas, a gente compila e continuamos em múltiplos de 5 fazendo episódio de adendos em que a gente troca ideias sobre um pedaço que não ficou claro, alguma correção que a gente tenha que fazer. Se cometemos erros, não hesitem em nos corrigir. E... que mais? Falta alguma coisa que eu esqueci de falar? Ah, compartilhe, né? Mande para um amigo, seu amigo que desperdiça muita água, seu amigo que usa muito plástico, seu amigo que não tem muita consciência ambiental e não sabe disso. Mande para o seu amigo que tem consciência também. Vamos tentar expandir o nosso universo de diálogo ou, como eu disse, espalhe a palavra. Aliás, vamos transformar num bordão aqui, Ramon? Espalhe a palavra.
Não que a gente... espalhe a palavra, aí vai aparecer junto com...
o Malafaia.
Coisa.
A gente e um monte de pastor, né? Na mesma hashtag. Ah, tudo bem, tá aí, ó. É a minha missão pra essa semana no Twitter. Eu vou entrar em tudo que é post de mensagem religiosa e vou colocar o nosso podcast.
Boa.
Sempre um prazer, querido.
Muito obrigado, viu, Felipe? Valeu, gente. Abraço.
Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.